Jornal. Câmara dos Deputados.
Parlamentares enumeram soluções para tirar o Brasil da crise.
Base e oposição divergem sobre situação política e Lava Jato.
Deputados lembram o Dia da Mulher e apontam desafios a conquistar.
Boa noite. Hoje é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Mesmo reconhecendo que houve avanços importantes no universo feminino, Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, ressaltou que a data representa um dia de luta pela igualdade de gênero.
Margarida Salomão destacou que, embora a mulher tenha um nível de escolaridade maior que os homens, ela ainda ganha 60% a menos. Para a deputada, preconceito de gênero deveria ser um tema obsoleto para a atual época.
No Dia Mundial da Mulher, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, leu carta da mesa diretora da casa em homenagem à data. O deputado ressaltou os avanços ao segmento feminino. No entanto, apontou novos desafios que devem ser conquistados.
Gilberto Nascimento elogiou a criação da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio no ano passado. Segundo o deputado, é papel do Congresso desenvolver normas que combatam a desigualdade de gênero e que garantam a plenitude dos direitos femininos.
Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, parabenizou as mulheres pelo seu dia. Ao ressaltar que, no Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 20 segundos, o parlamentar considerou que o Congresso precisa elaborar projetos que aumentem o direito e a proteção das mulheres.
Darcísio Peronde também defendeu uma maior representação feminina na política. De acordo com o deputado, a mulher tem um papel fundamental na retomada do crescimento e na melhoria da sociedade.
Política.
Ao lembrar o Dia Internacional da Mulher, Moema Gramacho, do PT baiano, defendeu o governo da presidente Dilma Rousseff. De acordo com a deputada, a tentativa da oposição de provocar o impeachment é uma afronta à democracia e à Constituição.
Moema Gramacho ressaltou que Dilma Rousseff foi a responsável pelo fortalecimento e pela independência da Polícia Federal e do Ministério Público. Para a deputada, não se deve destituir uma presidente eleita de forma legítima.
A oposição anunciou que vai obstruir as votações na casa até a instalação da comissão que vai analisar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ao criticar a decisão, Assis Carvalho, do PT piauiense, analisou que, para tentar atingir o governo, a oposição prejudica toda a sociedade.
Assis Carvalho ressaltou que os opositores tentam desqualificar a biografia do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff de forma irresponsável. Para o parlamentar, é nítida a disputa de classes e o incômodo da elite com a ascensão da população mais pobre.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, destacou o momento turbulento da política brasileira. Ao defender o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o deputado salientou que a justiça já comprovou a existência de corrupção em todos os níveis do governo federal.
Samuel Moreira também desqualificou a representação política na Câmara dos Deputados. Ele argumentou que, ao ter como presidente um réu no Supremo Tribunal Federal e vários membros envolvidos em corrupção, a credibilidade do legislativo também fica manchada.
Zé Geraldo, do PT do Pará, questiona a realização da manifestação do dia 13 de março, organizada pelo PSDB, para retirar a presidente Dilma Rousseff da presidência. Ele considera que está sendo feita uma oposição raivosa contra a atual gestão do país.
Zé Geraldo criticou as ações da Operação Lava Jato e avaliou como absurdo o fato de um juiz de primeira instância sequestrar as pessoas, segundo suas palavras, para depor em Curitiba. Na opinião do deputado, a condução coercitiva do ex-presidente Lula na última sexta-feira é totalmente contestável.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, avaliou como um sequestro a condução coercitiva do ex-presidente Lula na última sexta-feira. De acordo com a deputada, a decisão da justiça extrapolou o Estado Democrático de Direito.
Ao ressaltar que o ex-presidente não foi intimado para depor, Benedita da Silva ressaltou que as garantias constitucionais foram desrespeitadas. A parlamentar ainda acrescentou que alguns ministros do STF chegaram a reprovar a decisão do juiz Sérgio Moro.
A combinação explosiva entre a recessão profunda e o maior escândalo de corrupção visto no país demonstra, na opinião de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, que o PT perdeu as condições para governar.
A saída constitucional para Marcos Pestana será o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral ou o impeachment da presidente Dilma. O parlamentar considera que o país necessita da renovação para superar a crise.
Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, reclamou de setores e movimentos sociais ligados ao governo do PT, que, na sua avaliação, querem criar um clima de guerra para as manifestações anticorrupção e pró-impeachment do dia 13.
O Brasil, disse Daniel Coelho, vive a pior crise econômica e política de sua história. Para ele, não adianta o discurso retórico do governo e nem a tentativa de criar o medo e o pânico para evitar que os brasileiros se manifestem de forma pacífica no próximo domingo.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, considerou arbitrária a condução coercitiva do ex-presidente Lula para prestar depoimento. Ele citou, inclusive, opiniões de outros juristas que também consideraram a ação como algo que pode gerar incerteza jurídica.
A condução coercitiva, segundo Bom Gás, só pode ser homologada quando há uma convocação anterior. E, de acordo com o parlamentar, não foi o que ocorreu. O deputado sustentou ainda que Lula é um dos estadistas mais requisitados para palestras em todo o mundo.
As críticas do PT e do ex-presidente Lula à Operação Lava Jato foram rebatidas por Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho. De acordo com o deputado, a tentativa do líder petista de se transformar em vítima da justiça é uma estratégia cínica e hipócrita.
Segundo Onyx Lorenzoni, Lula é o principal responsável pela instalação da corrupção no governo federal. Para o parlamentar, o PT se acha dono do Brasil e acha que está acima da lei.
Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, criticou os parlamentares do PT por tentarem defender o indefensável, segundo avaliou. Ele citou o caso do vazamento de um vídeo em que o ex-presidente Lula profere xingamentos contra a Lava Jato ao falar para militantes do partido.
O deputado criticou ainda aqueles que queimam a bandeira nacional e anunciam confrontos. Alberto Fraga lembrou que serão realizadas manifestações em todo o país no próximo domingo para pedir a saída da presidente Dilma Rousseff.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, citou o artigo publicado na revista do Ministério Público Democrático, que aborda o olhar ético por trás do olhar ótico que alguns parlamentares da oposição no Congresso Nacional vêm aderindo desde a reeleição da presidente Dilma Rousseff.
Segundo Luiz Couto, a saída proposta pelo artigo para o país é a educação com liberdade, um sistema penal justo e um Estado que empodere o povo ao invés de promover a passividade política.
Em 2015, o Congresso Nacional teve um gasto de 9 bilhões de reais. Despesa que, na avaliação de Cabo Daciolo, do Rio de Janeiro, não gera custo-benefício nenhum à população brasileira.
Cabo Daciolo ressaltou que a grande maioria dos projetos que são aprovados no Congresso são de iniciativa do Poder Executivo. Para o parlamentar, chegou a hora de a população cobrar do Legislativo mais ações em prol da sociedade.
A primeira sessão do Congresso deste ano estava marcada para hoje, mas foi cancelada. A sessão previa a votação de 16 vetos presidenciais. Carlos Henrique Gaguinho, do PMB, ressaltou a importância de derrubar o veto parcial ao Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019.
De acordo com Carlos Henrique Gaguinho, o veto retira recursos no valor de 200 milhões de reais para Tocantins. Segundo o deputado, esse corte inviabiliza novos investimentos e a manutenção de programas importantes, como o projeto de irrigação São João.
O veto da Presidência da República sobre a alíquota máxima do IPI em bebidas quentes também deve ser apreciado durante sessão do Congresso. Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, apoiou a derrubada, alegando que o projeto foi resultado de um amplo debate no Congresso.
O deputado também citou a audiência que teve no Ministério da Fazenda em defesa de incentivos à produção de suínos. O parlamentar ressaltou que o agronegócio é o principal segmento da economia brasileira e deve ser o principal pilar para a retomada do desenvolvimento.
Economia.
Na avaliação de Carlos Bezerra, do PMDB de Mato Grosso, o maior problema brasileiro está na dívida pública. E a questão piora, segundo ele, na medida em que o governo não promove uma auditoria da dívida.
O sistema, de acordo com Carlos Bezerra, continua o mesmo desde 1931, quando foi feita a última auditagem da dívida pública no país, no governo de Getúlio Vargas. O parlamentar lembrou que outros países utilizaram esse instrumento e conseguiram reduzir suas dívidas.
O maior problema brasileiro está nessa dívida pública, que ninguém discute. Foi colocado no PPA. O Brasil é obrigado a fazer auditagem da dívida. A presidente Dilma vetou. Aqui só se fez uma auditagem da dívida, Getúlio Vargas, em 31. com a crise da Bolsa Americana de 29, o Brasil também entrou em crise grave. Qual foi a providência de Getúlio? Auditar a dívida brasileira, e ela caiu em 60%. Agora, recentemente, o Equador fez isso. O Equador diminuiu sua dívida em 70% com reconhecimento dos organismos internacionais. Aqui há uma resistência a discutir esse assunto.
Carlos Bezerra observou ainda que a política econômica praticada no país atende aos grandes grupos, e isso também precisa acabar. Para ele, somente a auditoria da dívida pública poderia livrar o país desses grandes grupos.
Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, demonstrou preocupação com as crises econômica, moral e política por que passa o Brasil. Ele defende uma agenda propositiva na qual o Congresso Nacional discuta e aprove reformas estruturantes que façam o país avançar.
Apesar de tudo que nós estamos vivenciando em nível do Brasil, o povo não nos elegeu para ficar chorando ou choramingando pelos quatro cantos. Ele nos elegeu para que tivéssemos capacidade, criatividade, para dar solução aos problemas do Brasil. E basta, certamente, de passividade. Nós precisamos ousar. O Congresso tem que ter a coragem de ter desgaste com parcela significativa da sociedade, mas propor medidas, reformas estruturantes que o governo atual que está aí não faz, para que possamos alterar o curso do país.
Giuseppe Vecchi defende que o Congresso Nacional analise questões como as do ajuste fiscal, da dívida pública, além da eliminação do protecionismo no país.
Meio ambiente.
O abastecimento de água na Paraíba preocupa Rômulo Gouveia, do PSB. O açude do Boqueirão está com apenas 11% de sua capacidade e o estado corre o risco de entrar em colapso no abastecimento de água em cidades importantes, como Campina Grande.
Rômulo Gouveia fez um apelo ao governo federal e órgãos responsáveis para que acelerem o terceiro turno das obras de transposição do Rio São Francisco ou adotem medidas que possam atender a população daquela região.
Desenvolvimento Regional.
A proposta de emenda à Constituição que cria a Zona Franca do Semiárido está pronta para ser votada no plenário da Câmara. O objetivo é criar uma área de desenvolvimento industrial abrangendo 93 municípios do sertão nordestino e do norte de Minas Gerais por meio de incentivos fiscais. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Para debater a proposta, deputados viajaram até Icó, cidade cearense localizada a 370 quilômetros de Fortaleza. O município de Cajazeiras, na Paraíba, foi escolhido para ser o ponto central da Zona Franca do Semiárido. A partir deste ponto, em uma área circular com raio de 100 quilômetros, outros 8 estados serão beneficiados. O deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, lembrou que a China tem 135 zonas francas, enquanto o Brasil só tem uma.
Esse é um dos maiores projetos de desenvolvimento regional que o Brasil já viu. O projeto da Zona Franca do Semiárido Nordestino vai propiciar esses municípios que sobreexistem às custas da agricultura familiar, muitas vezes da extração mineral, de ter um polo de desenvolvimento estratégico, atraindo para cá indústrias importantes.
O deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará, também diz que o projeto vai criar um polo na região.
A alternativa de se buscar uma construção de uma zona franca no semiárido nordestino é talvez uma janela que você dê de oportunidade para a implantação de empresas, para um intercâmbio comercial, para um crescimento, inclusive, tecnológico, crescimento da educação, crescimento nos investimentos periféricos de água, de transporte, de estrada de ferro, de estrada rodoviária.
Já o autor da proposta, deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba, fala que o projeto trará novo impulso à região.
Nós vemos que aquilo que possibilitou a criação da Zona Franca de Manaus foram as desigualdades que a região norte tinha naquela época. Hoje a região nordeste tem as mesmas desigualdades, se não piores. Então nós temos que fortalecer a economia de alguma forma. Nós percebemos que as pessoas compram a ideia da Zona Franca e passam a perceber na Zona Franca uma renovação de esperança.
Pela proposta, seriam beneficiadas cidades dos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba e Minas Gerais. Estudos mostram que a renda média de uma família do semiárido é 70% menor do que a renda das demais famílias brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Westphalen.
A sinalização do governo federal de abrir o mercado brasileiro para a maçã chinesa preocupa Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina. De acordo com o deputado, o valor do produto chinês é menor que o nacional, o que torna a concorrência desleal.
Edinho Bez ressaltou que a entrada da maçã chinesa ameaça o trabalho de mais de 4 mil produtores no Brasil. Para defender o segmento, o deputado reprovou o possível acordo entre os dois países.
Segurança Pública.
Capitão Augusto, do PR, lamentou a morte de mais dois policiais militares durante o final de semana em São Paulo. Para ele, o Congresso Nacional e os governos federal e estadual assistem passivos a esses fatos.
O deputado criticou a imprensa por, segundo ele, denegrir aqueles que estão defendendo e morrendo pela sociedade. Capitão Augusto fez um apelo para que sejam pautadas na Câmara ações relativas à segurança pública.
Saúde.
Em atendimento à reivindicação do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, no Paraná, Aliel Machado, da Rede, destinou emenda no valor de 4 milhões de reais para a construção de uma maternidade pública no município.
De acordo com Aliel Machado, o projeto da maternidade tem sido discutido há meses junto aos diretores do Hospital Universitário e recebeu prioridade devido aos índices de óbitos de recém-nascidos no município.
Habitação.
Deve ser votado nesta quarta-feira na Comissão Mista de Deputados e Senadores o relatório que pede aprovação da medida provisória que muda regras do programa Minha Casa Minha Vida. Ouça mais detalhes na reportagem.
A proposta envolve financiamentos feitos por famílias de baixa renda custeados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Com a alteração, caso as famílias não paguem as prestações, o prejuízo seria coberto por um outro fundo, o Fundo de Arrendamento Residencial. O deputado Arnon Bezerra, do PTB do Ceará, relator do texto, diz que a aprovação da medida provisória é fundamental para dar continuidade ao Programa Federal de Habitação Popular, que neste ano deve receber quase 5 bilhões de reais.
Estamos convencidos de que as medidas terão efeitos muito positivos sobre a manutenção da política habitacional do governo federal, além de desejável geração de emprego e renda, considerando principalmente que o setor da construção civil é intensivo na contratação de mão de obra e se mostra muito importante para auxiliar a economia nacional em tempos de crise econômica que estamos atravessando no país.
Arnon Bezerra acatou quatro sugestões de mudanças à proposta original do governo. Entre elas, a que reserva 10% dos recursos do programa habitacional para municípios com até 50 mil habitantes. Apesar disso, ainda não há consenso para a aprovação do texto. Entre as divergências estão as condições impostas aos pequenos municípios para receber o programa, que pelo menos 7 em cada 10 habitantes viva na área urbana e que o crescimento na última década tenha sido superior à média registrada no estado. Já a reclamação do primeiro vice-líder do Democratas na Câmara, deputado Efraim Filho, da Paraíba, é sobre o uso do dinheiro do FGTS para custear o financiamento de casas para famílias da faixa 1 de renda, ou seja, que ganham até R$ 1.600 por mês.
Até agora, essa faixa 1 do Minha Casa Minha Vida era coberta com recursos do orçamento. Aí o governo, me parece que quebra e vai atrás do dinheiro do trabalhador para suprir esse vazio, essa lacuna que fica. Não é discordância nem divergência com o programa nem com a sua importância. É com a fonte de recursos aonde o governo foi buscar.
O governo justifica o uso do FGTS para permitir que famílias de baixa renda consigam ter mais acesso às moradias do Minha Casa Minha Vida do que nas fases anteriores do programa habitacional. Preocupado com o prazo apertado para a votação da medida provisória, que tem até a próxima quinta-feira para ser remetida à avaliação do plenário da Câmara, o relator diz que aceita negociar para viabilizar a votação nesta quarta-feira. Além do prazo na Câmara, o texto tem até o fim deste mês para ser aprovado também pelo Senado. Caso contrário, perde a validade. O governo conta com a aprovação da nova regra para lançar a terceira fase do programa habitacional, que tem como meta a construção de 2 milhões de novas moradias até 2018. Até agora, já foram entregues mais 2 milhões e meio de imóveis. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
O Jornal Câmara dos Deputados termina aqui. A você uma ótima noite.
Boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.